Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 30 de outubro, lá fora hoje, aqui, parece que regressou o verão. Estamos com 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Hamas divulga vídeos de reféns. Israel intensifica a operação terrestre em Gaza. Uma refém morreu. Mais de 70 pessoas morrem num naufrágio na Nigéria. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Manifestações em Luanda pelo pró-MPLA e pró-UNITA provocam debate sobre situação em Angola. Nós fomos ouvir a opinião da UNITA e do MPLA.
Que alguns só falam. Nós temos a obrigação de resolver. A diferença é essa.
Quem são os que só falam, doutor?
Aqueles que você ouve todos os dias, os papagaios são muitos.
O governo angolano anunciou uma agenda nacional para o emprego. As reações não são muito abonatórias do plano.
Não posso dar um cheque em branco ao governo porque não fomos ouvidos.
Porque falar numa agenda de empregabilidade é loucura.
Sinceramente, nós não compreendemos isso.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu denunciou hoje como propaganda psicológica cruel um vídeo divulgado pelo movimento Hamas que mostra três reféns raptadas pelo movimento no dia 7 de outubro. O vídeo mostra três mulheres identificadas por Netanyahu sentadas lado a lado contra uma parede vazia. Uma das mulheres, Daniela Lon, acusa o primeiro-ministro israelita de não ter protegido os cidadãos e apela a um acordo para sua libertação em troca de presos palestinianos. Anteriormente, o Hamas tinha divulgado um outro vídeo com uma outra refém e cidadão franco-israelita Mia Shem. Autoridades israelitas dizem que um total de 239 reféns foram capturados, quatro mulheres foram recentemente libertadas. Hoje foi confirmado que outra refém, a cidadã alemã israelita Shani Luk, morreu. Anteriormente, um vídeo mostrava o corpo seminu da refém numa caminhoneta com militantes do Hamas. A família disse que parte do seu corpo tinha sido encontrado e que testes tinham confirmado ser o corpo da refém. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que o Hamas deve ser responsabilizado pela morte da refém. Tropas e tanques israelitas entraram, entretanto, no norte da faixa de Gaza, expandindo a sua presença militar no enclave. Um porta-voz militar disse em confrontos com Hamas, foram mortos dezenas de terroristas que se tinham barricado em edifícios e túneis e tentam atacar as tropas israelitas. A Força Aérea Israelita disse que atingiu 600 alvos do Hamas nas últimas 24 horas. O Hamas confirmou violentos combates no noroeste de Gaza e disse ter atingido vários israelitas negando que as tropas israelitas tinham avançado no território. A organização Save the Children, entretanto, disse que mais de 3 mil crianças foram mortas no conflito. Por outro lado, ontem intensificaram-se confrontos na fronteira de Israel com o Líbano. O movimento Hezbollah disse ter abatido um drone israelita. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou ontem com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a quem reafirmou o direito de Israel de se defender, mas ao mesmo tempo sublinhou a necessidade de se priorizar a proteção de civis, bem como a ajuda humanitária. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou uma reunião de entidades de serviços de segurança e da polícia depois de uma multidão ter invadido o aeroporto da região de Daguestão, pouco depois de um avião proveniente de Tel Aviv ter ali aterrado. A multidão invadiu a pista e procurou civis israelitas no avião. Mais de 20 pessoas ficaram feridas e duas estão em estado crítico. A polícia disse que 60 pessoas foram detidas e o Kremlin disse que o incidente foi o resultado do que chamou de interferência estrangeira. O porta-voz do Kremlin disse que na reunião seriam discutidas tentativas do Ocidente de usar os acontecimentos no Médio Oriente para dividir a sociedade russa. O Daguestão é uma região da Rússia habitada maioritariamente por muçulmanos. Dois civis foram mortos e pelo menos 8 outros foram feridos num bombardeamento russo na região de Kherson, na Ucrânia, em que um autocarro foi atingido. O bombardeamento atingiu uma infraestrutura descrita de crítica e um cemitério. A própria cidade de Kherson foi alvo de grandes bombardeamentos ontem à noite e uma pessoa morreu. Na Nigéria, autoridades disseram que mais de 70 pessoas estão desaparecidas depois do barco onde viajavam se ter afundado no estado de Taraba, no norte do país. O barco transportava comerciantes que regressavam de um mercado de peixe quando se virou e afundou no rio Benue. Um porta-voz da polícia disse que operações de salvamento estão a ser dificultadas pelo alto caudal do rio. O chanceler alemão Olaf Scholz avistou-se ontem com o presidente nigeriano Bola Tinubu para discutir o comércio e investimentos. Scholz encontra-se a efetuar uma visita a países da África Ocidental para expandir as relações comerciais do seu país. A Arábia Saudita disse que as negociações a decorrer em Jeddah entre as partes em luta no Sudão estão centradas num possível acordo de cessar-fogo e entrada de ajuda humanitária, mas não em questões políticas mais alargadas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros Saudita disse que as conversações iniciadas na quinta-feira visam facilitar a entrega de ajuda humanitária, estabelecer um cessar-fogo e outras medidas de construção de confiança com o objetivo de se avançar para o fim permanente das hostilidades.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Nos dois últimos sábados, os dois principais partidos de Angola, o MPLA e a UNITA, levaram a cabo manifestações de apoio na capital, Luanda. O nosso correspondente, Koch Mokuta, diz-nos que nessas manifestações, muitos consideram que as do MPLA foram marcadas por uma fraca adesão quando comparadas com a UNITA, que nas últimas eleições, recorde-se, venceu em Luanda. O Koch Mokuta foi buscar as reações de ambos os partidos. Ele começou por ouvir a UNITA.
Evaldo Evangelista, secretário nacional para a comunicação e marketing daquele partido.
Com um regime que está, para além de piorar a situação econômica, está também a dar cabo do tecido democrático e de direito do país. Um regime que está constantemente a atropelar as leis e a Constituição, não garante qualquer tipo de estabilidade, tanto política, econômica ou social. Por isso, sim, a UNITA tem um controle da capital do país, como de vários outros pontos do país.
Uma posição já rejeitada pelo MPLA. Rui Falcão, porta-voz do maioritário.
Nós tínhamos um alvo, esse alvo foi atingido, realizamos a ação como queríamos realizar, foi um êxito para nós, tudo bem. Agora, quem quiser pôr lá 2 milhões, que crie o partido dele e ponha lá 2 milhões. Nós fizemos naquilo que entendemos ser estritamente necessário para reagir ao momento. Nós não temos que mobilizar todos os militantes do partido cada vez que queremos fazer alguma coisa. Nós temos focos, temos alvos, e é em função disso que nós mobilizamos os nossos militantes. Olha, daqui abaixo, um mês e pouco, vamos ter outros atos no quadro da nossa programação. Fora dele, poderemos fazer outras. Mas no quadro da nossa programação, no quadro do 10 de dezembro, nós vamos realizar outro. Aliás, foi pouco que nós fizemos no conjunto do país, durante a semana, durante o fim de semana.
Não é uma decadência do MPLA.
Decadência em quê?
De militantes, por exemplo.
Não, tem nada a ver uma coisa com outra. Nós cumprimos a nossa tarefa. Então, se nós quisermos realizar um espetáculo, né, temos que lá pôr 2 milhões, porque se não forem 2 milhões, é pouco.
Rui Falcão diz que o MPLA tem a obrigação de resolver os problemas sociais que afetam as populações, mas a quem só reclama.
Para isso estamos todos preocupados e estamos a trabalhar para corrigir, só com a diferença de que alguns só falam. Nós temos a obrigação de resolver, a diferença é essa.
Quem são os que só falam, doutor?
Aqueles que você ouve todos os dias, os papagaios, são muitos. Agora, vir com propostas concretas, com ideias objetivas, está fora disso. Porque sentido de Estado não existe.
O analista Agostinho Sicato faz a seguinte leitura do contexto político de Luanda.
É o facto de as promessas eleitorais não serem cumpridas. Portanto, em 2008, 2012, 2017, foram várias as promessas eleitorais e os cidadãos foram acompanhando e decidiram, então, alguns mudar de posição, de posicionamento. Portanto, e aqui, numa competição política, é claro que a UNITA aproveitou também melhor o espaço, conseguiu entender os fenómenos e ganhou o espaço. Portanto, a UNITA é que controla Luanda.
Koch Mokuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. O governo angolano criou um programa denominado Agenda Nacional do Emprego, que visa minimizar os níveis considerados altos de desemprego que o país vive. Segundo o documento, saído do Conselho de Ministros, o Executivo quer juntar sinergias junto de parceiros, quer sejam públicos ou privados, para a criação de oportunidades de emprego em vários setores profissionais. A medida está, contudo, a ser recebida com ceticismo por agentes económicos, sindicatos e académicos angolanos. Manuel José.
Nós fomos falar com vários agentes económicos e académicos, associações profissionais que se manifestaram céticos em relação a possíveis resultados positivos de mais uma iniciativa do Executivo. José Severino é presidente da Associação Industrial Angolana e entende que é preciso que o Executivo fale com as pessoas que percebem da matéria.
Mas não sabemos quais são as vertentes, quais são os elementos dinamizadores. Não posso dar um cheque em branco ao Governo, que não fomos ouvidos.
Outra associação, o IDD, Instituto para Desenvolvimento e Democracia, Aleixo Sobrinho, coloca reticências quanto ao impacto deste programa, que no entender do académico é mais um de muitos que não resultaram.
Como é que é possível a gente falar na agenda até 2027 num país que está tão endividado, sem uma gestão rigorosa, pensar numa agenda política até 2027? Isso, para criar emprego, precisa de um estudo com a participação dos angolanos, das pessoas pensantes dessa terra. Quer falar numa agenda de empregabilidade? Quer dizer, é loucura.
A Universidade Lusíada de Angola entende que o assunto desemprego é muito importante. Os números são assustadores e afetam maioritariamente os jovens. Bernardo Vaz, economista e professor, entende que é preciso alterar uma variante importante, que é o ambiente de negócios, para que o país consiga atrair investidores e, com ele, a criação de postos de emprego.
É urgente, é um país muito jovem, por exemplo, 65% da população tem menos de 25 anos, então há uma necessidade gritante de emprego. Nessa fase, a fase da juventude, é a fase que as pessoas começam a vida. Então, se nessa fase eles não têm dinheiro, não têm um emprego, como vão começar a vida?
Heitor Carvalho, outro economista, pela mesma universidade, considera que o problema do desemprego é muito mais gritante nas cidades e é aí onde deve merecer maior atenção.
E o desemprego na cidade anda à volta dos 40%. De todas as pessoas que procuram emprego, só 60% consegue trabalhar. E desses 60%, sabe quantos são em trabalho informal? 66%.
Francisco Jacinto, o secretário-geral da CGCILA, adverte que já existem outros programas do governo que ficaram pelo caminho.
Essa política de distribuir kits, não sei para pedreiros, para cada, não vai pagar se não querer emprego nenhum. Aquilo que se preconizou, nem sequer se começou. Mas ainda queriam outros, né? Sinceramente, nós não compreendemos isso.
Nós contactamos o departamento do MAPTES, que responde por esta matéria. Deixamos uma questão por mensagem para nos esclarecer como o Executivo pretende fazer para lograr resultados com a Agenda Nacional do Emprego. Até o fecho deste trabalho, não nos responderam a mensagem. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. São neste momento 13:13:45. Estamos na primeira meia hora da hora e meia emissão. Segunda meia hora vamos ter reportagens sobre o que é que se passa em Moçambique na sequência das eleições autárquicas que foram tão controversas. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras connosco, em sintonia connosco, na Guiné-Bissau, e uma outra em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o ouvinte pode mandar comentários e perguntas ao convidado ou convidada nesse programa África Agora à sexta-feira. Eu vou repetir o número, portanto é um número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Angola foi em tempos antigos um dos maiores produtores de café do mundo. Nessa altura a produção estava concentrada no norte do país. Pois agora, diz-nos o Isaías Soares, quatro províncias angolanas foram escolhidas para o relançamento da produção de café arábica em grande escala. Isaías.
O Instituto Nacional do Café, com o Programa de Revitalização do Café Arábica do Ministério Angolano da Agricultura e Florestas, criou viveiros para a produção de mais de 5 milhões de mudas de café arábica nas províncias de Malanje, Bié, Huambo e Huila, antes do final deste ano. 16 mil famílias camponesas estão mobilizadas nas quatro províncias para o fomento da caficultura angolana com as espécies arábica e robusta, com a intervenção de técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agrário para a Distribuição e Monitoramento. As primeiras colheitas podem iniciar em outubro do próximo ano e o Executivo prevê ultrapassar a atual cifra de 6 mil toneladas anos do Bago Vermelho para 10 mil que serão exportadas para os mercados da Ásia, Europa e Dubai. A coordenadora do Programa de Revitalização do Café Arábica, engenheira Júlia Ferreira, garantiu em Malanje que na província da Huila estão estabelecidos dois viveiros com capacidade cada para 500 mil mudas em Caluquembe e Caconda.
Em Malanje temos um viveiro instalado no município de Cacuzo, em Capanda, com uma capacidade de produzir 2 milhões de mudas para distribuição gratuita das nossas famílias. No Huambo estamos com o viveiro do Mungo, com capacidade de produzir 500 mil mudas. No Bié, estamos com o viveiro do Andulo, do Instituto Médio Agrário do Andulo, com capacidade de produzir 500 mil mudas.
No município de Cangandala, 28 km a sul de Malanje, foi implantado recentemente um viveiro para 500 mil mudas, enquanto o Instituto Nacional do Café desenvolve outras ações nos municípios de Calandula e de Massango. O diretor técnico do INCA é o engenheiro Magalhães Lourenço.
Já começamos a intervir também em Calandula, sobretudo na comuna do Quins, onde já foi possível a comercialização de 17 toneladas de café Mabuba. E também estamos a intervir no município do Massango, com uma cooperativa que também vai ser instalado um viveiro para aquela região.
Muitos cafeicultores familiares deixaram produzir café arábica robusta ou Mabuba em consequência do conflito armado que assolou o país. Mas com a normalização do quadro político-militar, o Ministério da Agricultura e Florestas pretende atingir áreas que nunca pertenceram ao roteiro da produção nacional. Marisa Papuseco é uma das 500 camponesas que pela primeira vez vai cultivar café para garantir autossuficiência financeira com a venda do Bago Vermelho a partir do próximo ano.
As nossas crianças que estão a nascer e os nossos netos não sabem o que é café. É por isso que nós viemos aqui para saber devidamente semear o café.
O programa de revitalização do café arábica é financiado com dinheiro do Orçamento Geral do Estado no ano econômico 2023 para o Ministério da Agricultura e Florestas, através do Fundo de Desenvolvimento do Café Arábica. Mocafé é outro projeto de relançamento da produção do café robusta, avaliado em mais de 8 milhões e 820 mil euros da Agência Francesa de Desenvolvimento, que está a ser implementado nas províncias do Kwanza Norte, Kwanza Sul e Uís, num período de 5 anos. Isaías Chaves Malanje para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, com a nova Liga Africana de Futebol, onde esteve lá o Petro Atlético antes de ser eliminado pelo Mamelodi Sundowns nos quartos de final. Pois na primeira mão das meias finais, ontem, Mamelodi Sundowns bateu o Al Ahly do Egito por 1-0, golo marcado na segunda parte. A segunda mão é na quarta-feira e vai ser fogo. Na outra meia final, o mesmo resultado, o Wydad Casablanca de Marrocos bateu o Esperance da Tunísia por 1-0. Segunda mão também é quarta-feira. E agora para o futebol europeu, começamos em Portugal, onde hoje o Sporting pode passar para o primeiro lugar se derrotar o Boa Vista. Mas isso não vai ser fácil, claro. No fim de semana, a Benfica empatou com o Casa Pia a um golo. O guarda-redes do Benfica defendeu um penalti, depois deu um frango. Benfica tem 22 pontos, os mesmos que o Sporting, mas o Sporting, claro está, tem menos um jogo. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Queremos ganhar o jogo e é isso que vamos tentar fazer. Como teríamos que fazer caso o Benfica tivesse ganho o jogo?
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. O Porto apanhou o Benfica, também tem 22 pontos, depois de derrotar o Vizela por 2-0, com dois golos marcados na primeira parte. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Ir a um terreno como aqui em Vizela é sempre difícil, independentemente do momento da equipa adversária, mas é sempre difícil. Por isso foi uma entrada de acordo com aquilo que foi preparado, uma boa primeira parte, onde saímos a ganhar 2-0, na segunda parte o jogo controlado.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que ontem bateu o Vizela por 2-0. O treinador do Vizela é o espanhol Pablo Vilar.
Tivemos dois erros que logicamente penalizam muito. E depois no segundo tempo, ao final, tens uma oportunidade clara para entrar, marras e vai passando o tempo e não te dá.
É verdade, marras, falhas, o tempo passa e não dá. Vizela está em 16º lugar. Na vizinha Espanha, Real Madrid soma e segue, foi a Barcelona ganhar por 2-1 com dois golos do imparável Jude Bellingham. Real tem 28 pontos, os mesmos que o surpreendente Girona. Atlético Madrid está em grande forma. Ganhou ontem ao Alavés por 2-1, sexta vitória consecutiva. Atlético está a 3 pontos do Real, mas atenção, tem menos um jogo. Barcelona caiu para 4º lugar, a 4 pontos do líder. Em Inglaterra, Manchester City foi ao campo do seu rival da mesma cidade, o Manchester United, ganhar por 3-0. Ocupa a 3ª posição, com os mesmos pontos que o Arsenal, em 2º, que deu que basada, mão cheia, 5-0 ao Sheffield. City e Arsenal estão a 2 pontos do Tottenham, que bateu o Crystal Palace por 2-1. Pep Guardiola, treinador do City, elogiou o português Bernardo Silva, afirmando, vejam lá, que é um jogador extraordinário e não tem brincos, não tem tatuagem e usa o que chamou de um carro normal. Uma grande pessoa, disse Guardiola. Ora bem, não podíamos deixar de mencionar Luís Núñez, o avançado colombiano, que não jogou no fim de semana pelo Liverpool. Os seus pais foram raptados por criminosos no seu país, a Colômbia. A polícia conseguiu soltar a mãe, mas o pai de Luís Núñez ainda está desaparecido. Não é a primeira vez que isto acontece a jogadores de futebol, que cada vez mais têm que aumentar a segurança nas suas casas e dos seus familiares mais próximos. Liverpool bateu o Nottingham por 3-0, está em 4º lugar, a 3 pontos do líder, o Tottenham. Basquetebol americano, a NBA, ontem Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando esteve em ação, bateu à vontade o Milwaukee Bucks 127-110. Bruno Fernando jogou 5 minutos, não marcou. O atual campeão, o Denver Nuggets, deu que basada, surra o Oklahoma 128-95, tem 3 jogos, 3 vitórias. Los Angeles Clippers também deu que basada, foi uma cabazada ainda maior, 123-83 ao Sant Antonio. 40 pontos de diferença. E vamos agora até ao Maputo para falar sobre as relações entre Moçambique e a Rússia. Moscovo tem sido um parceiro de primeira linha para Maputo, que acaba de beneficiar do perdão de 95% da sua dívida para com aquele país. Ramos Miguel.
As relações entre os dois países são de longa data, sendo Moçambique a parte mais beneficiária deste relacionamento, uma vez que as elites militar e política foram formadas na antiga União Soviética e o próprio Estado moçambicano foi constituído com forte apoio russo. Entretanto, este relacionamento registrou algum esfriamento quando Moçambique aderiu ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, fazendo com que Maputo deixasse de receber apoio russo, beneficiando da assistência do Ocidente através da ajuda ao desenvolvimento. E depois surgiu o escândalo das dívidas ocultas que fez com que o Ocidente virasse as costas a Moçambique, tendo então as autoridades moçambicanas voltado de novo para a Rússia. Mas, apesar disso, analistas dizem que neste momento não se pode falar de fortes relações, sobretudo económicas, entre Moçambique e a Rússia. Isto diz o analista Paulo Favé, apesar de Moçambique não condenar a guerra na Ucrânia.
O que a Rússia envia para nós? No passado, na União, quando existia a União Soviética, havia armamento, havia combustível, mas agora não. O que a Rússia compra de Moçambique? E, infelizmente, o governo moçambicano não condenou a agressão contra a Ucrânia. Moçambique sempre está a dizer que é necessário diálogo. Como pode haver diálogo quando a Rússia está invadindo outro país?
A mesma opinião tem também o analista político Egídio Plácido, para quem a relação entre Moçambique e a Rússia nunca teve uma componente econômica muito grande.
Nunca teve. As relações entre Moçambique e a Rússia foram sempre relações ideológicas. Há um sentimento de um dever por parte dos libertadores da pátria moçambicana por causa do apoio que a próxima Rússia de algum modo deu à própria Frelimo.
Para aquele analista, a relação até se esfriou de certa forma.
Agora, com esta guerra com a Ucrânia, parece claramente que, objetivamente, apesar de publicamente Moçambique e outros países africanos não fazer esta condenação direta, de certo modo, também o relacionamento esfriou. É verdade que temos a Conferência África e Rússia, mas isso não é relevante para que nós possamos dizer que, por esta altura, as relações são muito boas, porque nenhum país quer desafiar o Ocidente para sacrificar a sua população para defender os interesses russos.
Mas, opinião contrária, tem um analista político, Boris Namir, que considera que Moçambique e a Rússia têm uma relação político-econômica muito forte, destacando, entre outros aspectos, o fato de a Rússia ter sido o primeiro país no mundo a enviar uma força externa para combater o terrorismo em Cabo Delgado através do Grupo Wagner, no contexto em que ainda não havia o programa do Ocidente e as intervenções da SADC e do Ruanda em Cabo Delgado. E alguns círculos de opinião disse que esta é uma componente política e não necessariamente econômica, mas Boris Namir discorda.
Onde é que o BTP, o banco que deu dinheiro para as empresas moçambicanas nas dívidas do Ocidente? Onde é que é? Não é da Rússia. Você já perguntou o fabrico das armas que estamos a usar, de onde é que vem? Rosneft não tem concessão de projetos de exploração de gás em Angoche. Rosneft, de onde é que é? Não há acordo de parceria entre a EDM e a empresa de eletricidade da Rússia. Então há muitas coisas a acontecer em várias dimensões. Para Moçambique, a Rússia é parceiro da primeira linha. Moçambique vai, neste contexto, apostar na cooperação russa, também como uma forma de contrabalançar os poderes do Ocidente.
Neste momento, as trocas comerciais entre os dois países não ultrapassam os US$115 milhões e as autoridades russas consideram esta cifra bastante modesta. O embaixador russo em Maputo, Alexandre Surikov, diz que o apoio a Moçambique é para continuar, sobretudo na luta contra o terrorismo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na segunda meia hora, a iniciar-se dentro de aproximadamente 3 minutos, vamos voltar a Moçambique para falar, portanto, das eleições autárquicas ou do rescaldo das eleições autárquicas. Tem havido manifestações contra o que a oposição diz ter sido a falsificação generalizada dos resultados. Entretanto, nós aqui na Voz da América temos uma última notícia de última hora que nos vem do conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Uma mulher que era membro das forças de defesa israelitas foi libertada. Ainda não sabemos se foi libertada pelo Hamas ou se foi resultado da operação israelita que se intensificou na faixa de Gaza. Hoje o Hamas divulgou um vídeo com 3 reféns do sexo feminino, uma delas a pedir ao primeiro-ministro israelita para negociar a sua libertação em troca de reféns palestinianos. Portanto, isso no nosso noticiário. Vamos ter mais pormenores mais adiante. Continuo com a Voz da América. I'll drink to you the rose that you
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina. O som a cargo do Al Santos. Na realização continua o Mariano Bartolomeu. Eu sou o homem Miguel. O João volta para as notícias. Continuação de boa escuta. E nas notícias, entre outros títulos, destacamos Hamas divulga vídeos de reféns enquanto Israel intensifica a operação terrestre em Gaza. Um refém morreu. Mais de 70 pessoas morrem no naufrágio na Nigéria. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau, em Moçambique e através do emissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar a Voz da América na sua página da internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram, no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. No nosso WhatsApp, mais um 202-251-9466. E quando são 13h31 aqui em Washington, de seguida as notícias internacionais com João Santa Rita.
O primeiro-ministro israelita denunciou hoje como propaganda psicológica cruel um vídeo divulgado pelo movimento Hamas que mostra três das reféns raptadas pelo movimento no dia 7 de outubro. O vídeo mostra três mulheres identificadas por Netanyahu sentadas lado a lado contra uma parede vazia. Uma das mulheres, Daniela Aloni, acusa o primeiro-ministro de não ter protegido os cidadãos israelitas e apela a um acordo para a sua libertação em troca de presos palestinianos. As autoridades israelitas dizem que um total de 239 reféns foram capturados, quatro mulheres foram recentemente libertadas. Hoje foi confirmado que uma outra refém, a cidadã alemã israelita Shani Luk, morreu. Anteriormente, um vídeo mostrava o corpo seminu da refém numa caminhoneta com militantes do Hamas. Uma notícia de última hora, que acaba de chegar à nossa redação, diz, entretanto, que uma outra refém foi hoje libertada. Desconhecemos ainda se foi libertada pelo Hamas ou pelas tropas israelitas, que, entretanto, intensificaram a sua operação na faixa de Gaza com tropas terrestres e bombardeamentos aéreos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou ontem com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a quem reafirmou o direito de Israel se defender, mas ao mesmo tempo sublinhou a necessidade de priorizar a proteção de civis, bem como ajuda humanitária. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou uma reunião de entidades dos serviços de segurança e da polícia depois de uma multidão ter invadido o aeroporto na região do Daguestão, pouco depois de um avião proveniente de Tel Aviv ter ali aterrado. A multidão invadiu a pista, procurou cidadãos israelitas no avião. Mais de 20 pessoas ficaram feridas, duas estão em estado crítico. A polícia disse que 60 pessoas foram detidas. O Kremlin disse que o incidente foi o resultado do que chamou interferência estrangeira. Dois civis foram mortos e pelo menos 8 outros feridos num bombardeamento russo na região de Kherson, na Ucrânia, em que um autocarro foi atingido. O bombardeamento atingiu aquilo que os ucranianos chamaram de uma infraestrutura de crítica e um cemitério. A própria cidade de Kherson foi também alvo de grandes bombardeamentos ontem à noite. Uma pessoa morreu. As autoridades na Nigéria disseram que mais de 70 pessoas estão desaparecidas depois do barco onde viajavam se ter afundado no estado de Taraba, no norte do país. O barco transportava comerciantes que regressavam de um mercado de peixe quando se virou e afundou no rio Benue. Um porta-voz da polícia disse que as operações de salvamento foram dificultadas pelo alto caudal do rio. Entretanto, o chanceler alemão Olaf Scholz avistou-se ontem com o presidente nigeriano Bola Tinubu para discutir o comércio e investimentos. Scholz encontra-se a efetuar uma visita a países da África Ocidental para expandir as relações comerciais do seu país. A Arábia Saudita disse que as negociações a decorrerem em Jeddah entre as partes em luta no Sudão estão centradas num possível acordo de cessar-fogo e a entrega de ajuda humanitária, mas não em questões políticas mais alargadas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros Saudita disse que as conversações iniciadas na quinta-feira visam facilitar a entrega de ajuda humanitária, estabelecer um cessar-fogo e outras medidas de construção de confiança com o objetivo de se avançar para o fim permanente das hostilidades.
E depois aqui das notícias com João Santa Rita, vamos ao espaço de reportagem. Em Moçambique, analistas consideram ser legítima a pretensão da RENAMO em continuar as manifestações até a reposição da verdade eleitoral. Dois analistas entrevistados por Alfredo Júnior, o Wilker Dias, que é jurista, e Alexandre Chiur, que é também jornalista, dizem que a responsabilidade desse caos não é apenas do presidente Filipe Nhusse, mas também deve ser partilhada pela oposição, isto devido à composição dos órgãos eleitorais. Alfredo Júnior.
A RENAMO diz que vai continuar a realizar manifestações pacíficas até que a verdade eleitoral seja resposta em Moçambique. Tal foi afirmado por Ossuf Mamat, líder do partido, no domingo 29 de outubro, numa conferência de imprensa na qual voltou a denunciar manobras da Frelimo para viciar os resultados das eleições autárquicas de 11 de outubro.
A continuarmos firmes na luta pela reposição da vontade expressa no dia 11 de outubro, porque somos por eleições livres, justas e transparentes.
Mamat acusou Filipe Nhusse, o presidente da República, de ser o responsável por este caos após as eleições autárquicas.
Inquieta aos moçambicanos que o senhor Filipe Jacinto Nhusse, comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, esteja a demonstrar com a sua voz de comando que pretende empurrar o país para uma guerra. Nós, os moçambicanos, queremos paz. Queremos democracia cujo alicerce é o respeito pelos direitos humanos.
Para o analista e jornalista Alexandre Chiuri, a RENAMO está no seu direito de fazer manifestações políticas, tendo em conta a contestação generalizada dos resultados eleitorais.
As eleições mais contestadas da história de Moçambique e as mais fraudulentas também da história de Moçambique. Então, compreendo quando a RENAMO sai à rua e manifesta-se. Estão no seu direito de fazer isso, são jornadas políticas.
Wilker Dias também alinha pelo mesmo diapasão, porém recomenda que as manifestações sejam acompanhadas pela batalha jurídica.
Acho que levar as manifestações pacíficas até a verdade eleitoral é um dos caminhos viáveis, mas isso não pode estar acompanhado só. Tem que ter uma outra componente em volta desta ação de manifestação que pode até acionar algum outro tipo de pressão de forma jurídica ou qualquer uma outra forma, desde que não seja inclusa a violência.
Quanto à culpabilização de Filipe Nhusse sobre este caos eleitoral feita pelo presidente RENAMO, os nossos entrevistados dizem que a culpa é partilhada pela oposição devido à composição dos órgãos eleitorais.
Não pode-se culpar ao Presidente da República apenas pelo simples fato de isto ter acontecido. Acho que a própria RENAMO também é culpada. A própria partidarização desses órgãos eleitorais também acabam levantando abrindo essa brecha para que o partido que esteja no poder acabe dominando todo e qualquer sector existencial.
Mas como já tem fim de mandato, então há essa especulação de que essa seria portanto, oportunidade para criar o tal caos, propiciar o adiamento das eleições e manter-se no poder por mais tempo. Mas não está escrito em nenhum sítio isso. É apenas uma linha de pensamento. E então, o líder Namo, quando diz que ele é responsável por esta situação, é justamente nesse sentido.
Contactado o Partido Frelimo para reagir a estas acusações, este ainda não se pronunciou sobre as mesmas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Vamos agora ao encontro do Ramos Miguel, que reporta que analistas divergem quanto ao peso político e económico da Rússia neste país. Uns consideram quase insignificante e outros afirmam que nos últimos tempos Moscovo tem sido um parceiro de primeira linha para Maputo, que acaba de beneficiar do perdão de 95% da sua dívida com aquele país. As relações, recordamos, entre os dois países são de longa data. As elites militares e políticas de Moçambique foram formadas grande parte na antiga União Soviética. Cooperação essa que continuou quando se tornou Rússia.
este relacionamento registrou algum esfriamento quando Moçambique aderiu ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, fazendo com que Maputo deixasse de receber apoio russo, beneficiando da assistência do Ocidente através da ajuda ao desenvolvimento. E depois surgiu o escândalo das dívidas ocultas que fez com que o Ocidente virasse as costas a Moçambique, tendo então as autoridades moçambicanas voltado de novo para a Rússia. Mas, apesar disso, analistas dizem que neste momento não se pode falar de fortes relações, sobretudo económicas, entre Moçambique e a Rússia. Isto diz o analista Paulo Favé, apesar de Moçambique não condenar a guerra na Ucrânia.
Quase não existem relações comerciais entre Moçambique e Rússia.
Não?
Quase não. O que é que a Rússia envia para nós? No passado, na União, quando existia a União Soviética, havia armamento, havia combustível, mas agora não. O que é que a Rússia compra de Moçambique? E, infelizmente, o governo moçambicano não condenou a agressão contra a Ucrânia. Moçambique sempre está a dizer que é necessário diálogo. Como pode haver diálogo quando a Rússia está a invadir outro país e não só invadir, mas ocupar parte do país?
A mesma opinião tem também o analista político Egídio Plácido, para quem a relação entre Moçambique e a Rússia nunca teve uma componente econômica muito grande.
O comércio entre Moçambique e Rússia não tem tido um volume tão grande, digo, de real. Nunca teve. As relações entre Moçambique e a Rússia foram sempre relações ideológicas. Não há um sentimento de um dever por parte dos libertadores da pátria moçambicana por causa do apoio que a próxima Rússia de algum modo deu à própria Frelimo.
Para aquele analista, a relação até se esfriou de certa forma.
Agora, com esta guerra com a Ucrânia, vê-se claramente que, objetivamente, apesar de publicamente Moçambique e outros países africanos não fazer esta condenação direta, de certo modo, também o relacionamento esfriou. É verdade que temos a conferência África e Rússia, mas isso não é relevante para que nós possamos dizer que, por esta altura, as relações são muito boas, porque nenhum país quer desafiar o Ocidente para sacrificar a sua população para defender os interesses russos.
Mas opinião contrária tem um analista político, Boris Namir, que considera que Moçambique e a Rússia têm uma relação político-econômica muito forte, destacando, entre outros aspectos, o fato de a Rússia ter sido o primeiro país no mundo a enviar uma força externa para combater o terrorismo em Cabo Delgado através do Grupo Wagner, no contexto em que ainda não havia o programa do Ocidente e as intervenções da SADC e do Ruanda em Cabo Delgado. E alguns círculos de opinião dizem que esta é uma componente política e não necessariamente económica, mas Boris Namir discorda.
De onde é que é o BTP, o banco que deu dinheiro para as empresas moçambicanas nas dívidas ocultas? De onde é que é? Não é da Rússia. Você já perguntou o fabrico das armas que estamos a usar, de onde é que vem? Rosneft não tem concessão de projetos de exploração de gás em Angola. Rosneft, de onde é que é? Não há acordo de parceria entre a EDM e a empresa de eletricidade da Rússia. Então, há muitas coisas a acontecer em várias dimensões. Para Moçambique, a Rússia é parceiro da primeira linha. Moçambique vai, neste contexto, apostar na cooperação russa, também como uma forma de contrabalançar os poderes do Rússia.
Neste momento, as trocas comerciais entre os dois países não ultrapassam os US$115 milhões e as autoridades russas consideram esta cifra bastante modesta. O embaixador russo em Maputo, Alexander Surikov, diz que o apoio a Moçambique é para continuar, sobretudo na luta contra o terrorismo. O presidente Nunes considera muito importante a cooperação com a União Soviética e pretende que a Federação Russa transforme parte da dívida moçambicana em investimento, olhando sobretudo para a agricultura, neste caso concreto para a produção de trigo, prestando também atenção ao turismo e infraestruturas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 43 minutos, emissão vespertina da Voz da América. A presença da China na Guiné-Bissau está cada vez mais forte, principalmente nas áreas da agricultura, pescas e infraestruturas. No tocante a infraestruturas, há que notar que todos os principais edifícios públicos, nomeadamente o Palácio do Governo, o da Justiça e a sede do Parlamento e a reabilitação do Palácio da República, contaram com financiamento direto do governo chinês. Lassana Kassamá, em Bissau.
No domínio das pescas, um dos setores que mais contribui para a renda ao orçamento do Estado guineense, é onde se nota o maior interesse económico chinês, com a construção do principal porto de pesca artesanal em Bissau, orçado em US$26 milhões a título donativo. Fontes governamentais indicam, no entanto, que o governo guineense deverá atribuir a uma empresa pública chinesa a gestão da unidade de transformação do pescado guineense, cujos equipamentos foram financiados e instalados pelo Pequim. Ora, na perspectiva do antigo embaixador da Gâmbia, Índia, na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné-Conakry, e docente em Ciências Políticas e Relações Internacionais, Abdou Diadju. A forte presença da China no país insere-se no âmbito da sua política de expansão económica e geoestratégica.
A China tendo as indústrias que necessitam das matérias-primas para o seu funcionamento, vai precisar igualmente dos recursos naturais africanos, particularmente da Guiné-Bissau, para manter a competição das suas indústrias. Então, a China tem como interesse na Guiné-Bissau para que aproveite ao máximo, para além da pescada, mas dos recursos naturais que descoberta ou ainda para descobrir, para que ela possa manter as suas indústrias em função. No plano político, a China sempre vai expandir a sua cooperação porque geoestrategicamente a China está a ocupar no plano político um peso real e que precisa de criar mais aliados que vão lhe apoiar nas suas posições geoestratégicas.
O diplomata gambiano explicou ainda como é que a China tem ganhado espaço em vários domínios em África, particularmente da Guiné-Bissau, comparativamente aos Estados Unidos e à União Europeia.
A política da União Europeia e a política dos Estados Unidos é sempre condicionante. Impõe condições para a sua cooperação, para a sua assistência de financiamento.
E para Bakar Camará, jornalista da Rádio Pública Guinense e correspondente da Agência Chinesa de Notícias, Xinhua, apesar da aparente presença da China, a Guiné-Bissau tem aproveitado pouco de Pequim, principalmente no âmbito do Fórum China-África. Contudo, o jornalista falou de mais investimentos em perspectiva na Guiné-Bissau por parte da China.
No domínio das pescas, e a China promete fazer uma exploração conjunta, não é? E a possibilidade de estabelecer um modelo de piscicultura em gaiolas. No domínio de recursos naturais e da saúde, pode também ser explorado o estabelecimento de um modelo de furo mais clínica em cada aldeia rural da Guiné-Bissau para melhorar as condições de água e saneamento da população local.
A presença da China na Guiné-Bissau sob o olhar dos especialistas. Passa na Kassama, Voz da América em Bissau.
Na política internacional, enquanto Israel continuava a expandir as suas operações militares em Gaza no domingo, os Estados Unidos reiteraram os seus apelos à proteção de vidas humanas inocentes. Por outro lado, um perito militar alerta que a missão de Tel Aviv de destruir o Hamas pode revelar-se quase impossível. Mayra Lassalete.
As forças de defesa de Israel sublinharam no domingo 29 de outubro que o militante Hamas, e não o povo de Gaza, é o alvo das suas operações militares que foram agora alargadas. Mas à medida que surgem mais relatórios e imagens que mostram danos extensos em áreas civis, a abordagem de Israel e o apoio que os Estados Unidos lhe estão a dar continuam a ser alvo de escrutínio. No programa This Week da ABC, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, reafirmou a posição dos Estados Unidos sobre o assunto.
O que estamos a fornecer a Israel está sujeito a requisitos de que sejam tomadas medidas para proteger vidas inocentes. Esses são os requisitos que impomos sempre que transferimos armas para outro país.
Alguns familiares dos reféns feitos pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro a Israel manifestaram a preocupação de que a ofensiva terrestre pudesse pôr em risco os raptados. Mas Sullivan acrescentou que há vários esforços em curso para os resgatar em segurança.
Estamos preparados para apoiar pausas humanitárias para que os reféns possam sair em segurança e vamos continuar a trabalhar nisso todos os dias.
A guerra para destruir o Hamas foi considerada uma missão quase impossível que pode levar meses, segundo o general reformado do exército Robert Abrams, que também concedeu uma entrevista à ABC.
A defesa que o Hamas vai montar naquele terreno urbano muito denso, diferente de tudo o que já vimos nos últimos anos, vai exigir combates muito ferozes e, ao mesmo tempo, tentar garantir que os israelitas não atinjam involuntariamente os locais dos reféns.
O general Abrams também falou sobre as questões que terão de ser abordadas após o fim do conflito militar.
O Hamas foi criado como resultado de uma falta de um Estado palestiniano separado, uma solução de dois Estados, como muitas pessoas têm falado. Isso tem de estar presente quando se pergunta como é que isto vai acabar. Isso tem que fazer parte da equação.
Entretanto, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos manifestou no domingo a sua preocupação de que a invasão dos armazéns de ajuda em Gaza seja um sinal de que a ordem civil está a começar a ser quebrada. A advertência foi feita no momento em que o Papa Francisco renovou os apelos a um cessar-fogo em Gaza e à libertação dos reféns, muitos dos quais terão dupla nacionalidade.
Representantes do setor privado reúnem em Joanesburgo com seus homólogos dos Estados Unidos para debater o futuro da Lei do Crescimento das Oportunidades para a África, ou AGOA. Estamos a falar de representantes de governos africanos. O AGOA é uma iniciativa comercial dos Estados Unidos que dá aos produtos de certos países de África acesso preferencial e isento de direitos aos mercados americanos. Detalhes com Ana Guedes.
De acordo com a avaliação mais recente da AGOA, efetuada pelo Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos, a AGOA concede a 36 países da África subsaariana acesso isento de direitos ao mercado americano para quase 7 mil produtos. Estes incluem frutas e legumes, petróleo, minerais e metais e vestuário. Em 2021, diz o relatório, os países elegíveis exportaram produtos no valor de quase 7 mil milhões de dólares para os Estados Unidos. Segundo este relatório, a África do Sul é de longe o maior utilizador da AGOA, enviando mercadorias no valor de 2,7 mil milhões de dólares para os Estados Unidos no ano 2021. Outros grandes beneficiários são Angola, Nigéria, Quênia e Uganda. Numa conferência de imprensa realizada em Joanesburgo, a mensagem da representante adjunta do Comércio dos Estados Unidos para a África, a Constance Hamilton, foi clara. A AGOA tem de ser melhorado.
A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos acaba de concluir um estudo sobre a aplicação do AGOA. Uma das conclusões a que chegaram é que o AGOA não correspondeu às expectativas que tínhamos em 2000. Embora não estejam a dizer que o programa não foi útil, porque alguns países beneficiaram muito, mas a maioria não. Não tentar mudar o programa e torná-lo melhor é uma oportunidade desperdiçada.
Hamilton diz que o AGOA deve ajudar a África a desenvolver as suas infraestruturas comerciais.
Os cajus produzidos na África Ocidental, como é que os processamos no continente, em vez de os exportarmos para outro país que faz todo o processamento? Como podemos encorajar o desenvolvimento de uma indústria têxtil verticalmente integrada, de modo a que todos os fatores de produção que entram no vestuário produzido no Lesoto e noutros países, que são basicamente provenientes da Ásia, sejam colocados no continente?
Os Estados Unidos autorizam a entrada de países na AGOA com base numa série de fatores, incluindo a adesão a valores democráticos. Joy Basso, vice-secretária adjunta do Gabinete de Assuntos Africanos dos Estados Unidos, afirmou que o fórum desta semana irá realçar estes fatores.
O programa AGOA é mais do que apenas comércio. É, de facto, uma grande oportunidade para o envolvimento diplomático. O AGOA também apoia políticas de redução da pobreza, de combate à corrupção e de proteção dos direitos humanos. Esperamos continuar a trabalhar em conjunto para criar as oportunidades de que necessitamos para que muitos jovens africanos possam levar os seus talentos e os seus bens e serviços ao mundo.
A comissária afirmou que a AGOA se distingue de outros tratados comerciais porque reforça questões como o comércio justo, a democracia e o direito dos trabalhadores.
As provas demonstram que estas questões se reforçam mutuamente, que um ambiente propício para todas as pessoas é o que permite às empresas ter uma certa previsibilidade, competências e levar efetivamente os padrões em todos os níveis de rendimento e em todos os setores. Pensamos que isto é muito importante para o crescimento económico inclusivo e é esse o objetivo do AGOA. Estamos realmente a tentar criar crescimento económico através deste programa que melhora as competências das pessoas e deixa melhor as comunidades.
A AGOA vai ser renovada em 2025. O fórum desta semana contará com a presença de vários membros do Congresso que serão os responsáveis pela decisão final sobre a renovação, a admissão de novos países e a exclusão de outros.
We'll be right back.
página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com a nova Liga Africana de Futebol, onde esteve lá o Petra Atlético antes de ser eliminado pelo Mamelodi Sundowns nos quartos de final. Pois na primeira mão das meias finais, ontem, Mamelodi Sundowns bateu o Al Ahly do Egito por 1-0, golo marcado na segunda parte. A segunda mão é na quarta-feira e vai ser fogo. Na outra meia final, o mesmo resultado, o Wydad Casablanca de Marrocos bateu o Esperance da Tunísia por 1-0. Segunda mão também é quarta-feira. E agora para o futebol europeu, começamos em Portugal, onde hoje o Sporting pode passar para o primeiro lugar se derrotar o Boa Vista. Mas isso não vai ser fácil, claro. No fim de semana, Benfica empatou com o Casa Pia um golo. O guarda-redes do Benfica defendeu um penalti, depois deu um frango. Benfica tem 22 pontos, os mesmos que o Sporting, mas o Sporting, claro está, tem menos um jogo. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Queremos ganhar o jogo e é isso que vamos tentar fazer, como teríamos que fazer caso o Benfica tivesse ganho o jogo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. O Porto apanhou o Benfica, também tem 22 pontos, depois de derrotar o Vizela por 2-0, com dois golos marcados na primeira parte. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Ir a um terreno como aqui em Vizela é sempre difícil, independentemente do momento da equipa adversária, mas é sempre difícil. Por isso foi uma entrada de acordo com aquilo que foi preparado, uma boa primeira parte, onde saímos a ganhar 2-0. Na segunda parte, o jogo controlado.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que ontem bateu o Vizela por 2-0. O treinador do Vizela é o espanhol Pablo Vilar.
Tivemos dois erros que, logicamente, penalizam muito. Depois, no segundo tempo, ao final, tens uma oportunidade clara para entrar, marras, e vai passando o tempo e não te dá.
É verdade. Marras, falhas, o tempo passa e não dá. Vizela está em 16º lugar. Na vizinha Espanha, Real Madrid soma e segue. Foi a Barcelona ganhar por 2-1, com dois golos do imparável Jude Bellingham. Real tem 28 pontos, os mesmos que o surpreendente Girona. Atlético Madrid está em grande forma. Ganhou ontem ao Alavés por 2-1, sexta vitória consecutiva. Atlético está a 3 pontos do Real, mas atenção, tem menos um jogo. Barcelona caiu para 4º lugar, a 4 pontos do líder. Em Inglaterra, Manchester City foi ao campo do seu rival da mesma cidade, o Manchester United, ganhar por 3-0. Ocupa a terceira posição, com os mesmos pontos que o Arsenal, em segundo, que deu que basada, mão cheia, 5-0, ao Sheffield. City e Arsenal estão a 2 pontos do Tottenham, que bateu o Crystal Palace por 2-1. Pep Guardiola, treinador do City, elogiou o português Bernardo Silva, afirmando, vejam lá, que é um jogador extraordinário e não tem brincos, não tem tatuagem, e usa o que chamou de um carro normal. Uma grande pessoa, disse Guardiola. Ora bem, não podíamos deixar de mencionar Luís Núñez, o avançado colombiano, que não jogou no fim de semana pelo Liverpool. Os seus pais foram raptados por criminosos no seu país, a Colômbia. A polícia conseguiu soltar a mãe, mas o pai de Luís Núñez ainda está desaparecido. Não é a primeira vez que isto acontece a jogadores de futebol, que cada vez mais têm que aumentar a segurança nas suas casas e dos seus familiares mais próximos. Liverpool bateu o Nottingham por 3-0, está em 4º lugar, a 3 pontos do líder, o Tottenham. Basquetebol americano, a NBA, ontem Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando esteve em ação, bateu à vontade o Milwaukee Bucks 127-110. Bruno Fernando jogou 5 minutos, não marcou. O atual campeão, o Denver Nuggets, deu que basada, surra o Oklahoma 128-95, tem 3 jogos, 3 vitórias. Los Angeles Clippers também deu que basada, foi uma cabazada ainda maior, 123-83 ao Santo António. 40 pontos de diferença.
E assim com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, a terceira parte com Sérgio Inhambe, destaque para a depreciação da moeda angolana. Um forte abraço de Mariano Bartolomeu e de minha mãe Miguel. Até amanhã.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C., nesta sexta-feira, 27 de outubro. Os microfones, Sérgio Nhambi, na produção Mariano Bartolomeu, na técnica Kilia Williams. Hoje é 30 de outubro. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode nos acompanhar a partir do seu computador, telemóvel ou no tablet. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, plataforma X e Instagram com a referência Voa Português. Estamos também no WhatsApp. O número é +1 202-251-9466. Pode nos enviar uma mensagem. Os títulos e destaques desta emissão de 30 de outubro: Hamas divulga vídeos de reféns enquanto Israel intensifica a operação terrestre em Gaza. Uma refém morreu. Mais de 70 pessoas morreram num naufrágio na Nigéria. São 14 horas, 1 minuto e 39 segundos, é o momento do desenvolvimento das nossas notícias e a presença da China na Guiné-Bissau está cada vez mais forte, principalmente nos setores da pesca, agricultura e infraestruturas. Em Bissau, nos reporta Lassa Makassama.
No domínio das pescas, um dos setores que mais contribui para a renda ao orçamento do Estado guineense, é onde se nota o maior interesse económico chinês, com a construção do principal porto de pesca artesanal em Bissau, orçado em US$ 26 milhões a título donativo. Fontes governamentais indicam, no entanto, que o governo guineense deverá atribuir a uma empresa pública chinesa a gestão da unidade de transformação do pescado guineense, cujos equipamentos foram financiados e instalados pelo Pequim. Ora, na perspectiva do antigo embaixador da Gambia, na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné-Conakry, e do Centro em Ciências Políticas e Relações Internacionais, Abu do Jeju, a forte presença da China no país insere-se no âmbito da sua política de expansão económica e geoestratégica.
A China, tendo as indústrias que necessitam das matérias-primas para o seu funcionamento, vai precisar igualmente dos recursos naturais africanas, particularmente da Guiné-Bissau, para manter a competição das suas indústrias. Então, a China tem como interesse na Guiné-Bissau para que aproveite ao máximo, para além da pescada, mais dos recursos naturais que descoberta ou ainda para descobrir, para que ela possa manter as suas indústrias em função. No plano político, a China sempre vai expandir a sua cooperação porque geoestrategicamente a China está a ocupar no plano político um peso real e que precisa de criar mais aliados que vão lhe apoiar nas suas posições geoestratégicas.
O diplomata gambiano explicou ainda como é que a China tem ganhado espaço em vários domínios em África, particularmente da Guiné-Bissau, comparativamente aos Estados Unidos e à União Europeia.
A política da União Europeia e a política dos Estados Unidos é sempre condicionante, impõe condições para a sua cooperação, para a sua assistência de financiamento.
E para Bacar Camará, jornalista da Rádio Pública Guinense e correspondente da agência chinesa de notícias Xinhua, apesar da aparente presença da China, a Guiné-Bissau tem aproveitado pouco do Pequim, principalmente no âmbito do Fórum China-África. Contudo, o jornalista falou de mais investimentos em perspectiva na Guiné-Bissau por parte da China.
No domínio das pescas, e a China promete fazer uma exploração conjunta, não é? E a possibilidade de estabelecer um modelo de piscicultura em gaiolas. No domínio de recursos naturais e da saúde, pode também ser explorado o estabelecimento de um modelo de furo mais clínica em cada aldeia rural da Guiné-Bissau para melhorar as condições da água e saneamento da população local.
A presença da China na Guiné-Bissau sob o olhar dos especialistas. Passa na Kassama, Voz da América em Bissau.
De segunda a sexta, a Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
De Bissau, vamos agora a Luanda, onde o Arondip aborda a depreciação do Kwanza face ao dólar americano.
Pela primeira vez nos últimos 5 anos, as transações monetárias em Angola sofreram alterações inflacionárias relevantes, com a moeda nacional a ser depreciada em larga escala e a nota de dólar norte-americano já passou dos 100 mil kwanzas. Vários economistas não têm dúvidas em admitir que a nota do dólar pode atingir os 150 mil kwanzas. Os especialistas em microfinanças consideram ainda que mais uma vez a economia angolana volta a ficar asfixiada com a falta de divisas para a execução de pagamentos ao estrangeiro, pelo desequilíbrio da oferta e da procura da moeda estrangeira, dado que a economia continua dependente das exportações de um único produto, o petróleo. Uma constatação feita recentemente pelo jornal Expansão confirmou que as empresas e os particulares estão com muitas dificuldades em realizar transferências para o exterior do país, porque, segundo o jornal semanário, os bancos estão com menos disponibilidade da moeda estrangeira para atender às necessidades dos clientes. Diante deste cenário, a maioria dos economistas afirma que este facto poderá representar um aumento contínuo no nível geral dos preços, aliado à escassez de alguns bens de consumo, e a classe empresarial encontra-se de mãos atadas, numa altura em que o governo continua a ensaiar várias soluções. O economista Heitor Carvalho é peremptório em afirmar que o país está outra vez numa situação de inflação brutal e responsabiliza as autoridades do país por terem injetado divisas no mercado o ano passado por causa da realização das eleições gerais para baixar a taxa de câmbio.
Quando não há divisas no mercado formal e aquela taxa de câmbio que foi fixada na prática, depois não pode funcionar. Não pode funcionar porque não há divisas para garantir que aquela taxa oferta é igual à procura. E como não há divisas no mercado cambial? No mercado informal, onde ainda a escassez de divisas ainda é maior, e aí vence. Quanto mais caro for um produto, mais caro se torna. E, portanto, a taxa de câmbio no mercado cambial passa rapidamente dos 1.000 kwanzas hoje. 1.100 kwanzas, é como está atualmente, em alguns sítios já vai nos 1.100, portanto, nos 110 mil kwanzas, a nota de 100, e isso torna os produtos todos mais caros e, portanto, estamos a ter uma inflação brutal outra vez.
E também aqui podemos admitir uma possível falência da própria classe empresarial.
Não, vai haver muitas falências, claro. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar matérias-primas, não há falência. Se as pessoas têm um produto que fica tão caro que não conseguem vendê-lo no mercado angolano, as pessoas não têm dinheiro para comprar, também vão à falência.
Muito obrigado.
Agora é que estamos numa situação gravíssima e que foi criada porquê? Porquê que eu digo que é possível ter uma taxa de câmbio mais ou menos fixada, desde que seja com instrumentos monetários? É que o ano passado, quando sobrou aquele dinheiro todo, em vez de se ter andado a destruir aquele dinheiro, metendo-o no mercado cambial, para baixar a taxa de câmbio, devia-se ter criado reservas. Devia-se ter guardado esse dinheiro. Para poder manter as importações quando houvesse baixa. Que é isto que não se fez. E, portanto, quando se comete um erro, paga-se caro.
Heitor Carvalho disse ser a favor de uma taxa de mercado livre, mas olhando para a realidade angolana, considera que a dependência da venda do petróleo e dos diamantes condiciona a estabilidade cambial.
Porque esta taxa de câmbio de mercado livre, deve, e reflete, se for um país, digamos, entre aspas, normal, se for um país normal, este movimento no cambial vai refletir o quê? Vai refletir a relação de produtividades entre os nossos produtos e os produtos dos nossos principais parceiros comerciais e também os rendimentos obtidos pelos investimentos em títulos angolanos contra os investimentos em títulos estrangeiros. Portanto, a taxa de câmbio, digamos que faz equalizar essas diferenças. Produtividade e as diferenças de taxas de juros.
Mas, doutor Heitor, como é que tem estado a acompanhar?
Mas acho que deixa-me só terminar, porque isto é importante para saber-se assim.
Sim.
Quando, mesmo que isso seja algo complicado, é importante perceber-se assim. É, num mercado como o nosso, em que há um domínio total de divisas por parte do petróleo e dos diamantes, cujos preços não são feitos, não têm nada a ver com os preços, com a produtividade angolana, nada. Os preços podem subir enquanto a produtividade angolana desce, os preços podem descer enquanto a produtividade angolana sobe, não há nenhuma relação. E eles representam 99%, diamantes e petróleo, 99% das nossas fontes de divisas. Quando 99% das nossas divisas, da fonte de divisas, é proveniente, ou está dependente, de preços que não são, não têm nenhuma relação com o aumento ou redução da produtividade em Angola, nós não podemos ter taxas de mercado livre.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho fala da situação dos empresários chineses que estão a perder o interesse em investir em Angola. Analisando a falta de divisas do mercado durante o programa Economia Sem Macas, da rádio MFM, Carlos Rosado afirma que a desvalorização da moeda nacional está igualmente a contribuir para este cenário.
E então, esses chineses trocavam, digamos, dinheiro entre si. Havia chineses que estavam cá e queriam transferir yuans, dinheiro para a China, tinha muitos kwanzas. E havia chineses que estavam interessados em kwanzas porque queriam comprar, vender, pagar, fazer pagamentos em Angola. E sobretudo investimento. E portanto, de alguma maneira, estes pequenos e micro, médios empresários chineses resolviam, digamos, o problema dentro da comunidade. E a taxa de câmbio era um pouco superior à do banco, mas enfim, era... Eles conseguiam, a comunidade chinesa, os homens de negócios chineses, conseguiam resolver os seus problemas cambiais. E agora o que é que me dizem? Dizem-me que o interesse chinês por Angola arrefeceu, como arrefeceu o interesse também para empresários de outras paragens e mesmo de empresários angolanos do ponto de vista de investimento. E, portanto, há muitos chineses que têm coisas. E há poucos chineses que querem kwanzas. E, portanto, isto levou a que o câmbio disparasse. Bom, Manela, a mim chegaram-me a falar, enfim, não é uma informação, digamos, confirmada, que a taxa de câmbio, em alguns casos, chega a ser 5, 6 vezes maior do que a taxa de câmbio oficial. Portanto, o yuan está no banco, enfim, o yuan não é convertível, portanto, aqui não é possível, tu não fazes transferências em yuan, tu fazes transferências em dólares, e, portanto, dizem que isto é cento e poucos kwanzas por yuan, e que chega a ser transacionado 5 a 6 vezes mais. Ora, a comunidade chinesa... E estes empresários chineses são importantes em termos de venda de mercadorias que vêm da China. Eles são, estamos a falar sobretudo de comerciantes, não é? Não são pessoas que produzem, cá são pessoas que compram produtos na China. Está-se a aproximar o Natal e, portanto, as épocas festivas, onde há uma maior, digamos, procura de divisas para justamente fazer as importações.
Diante desta perspectiva, o economista Carlos Rosado de Carvalho alerta os angolanos para um final do ano complicado e aponta igualmente o risco do aumento da inflação devido à escassez de bens e serviços importados.
Ontem a perspectiva era dos bancos, dos pequenos bancos, mas que esses pequenos bancos são aqueles bancos que compram dólares, compram divisas no mercado primário para depois passar aos seus clientes, porque enfim, os bancos supostamente só querem, enfim, em algumas circunstâncias é diferente, porque os próprios bancos fazem aplicações em cambiais, mas o grosso das compras que fazem no mercado é para passar aos seus clientes. E, portanto, este problema chinês não é apenas um problema chinês. E isso, Manelo, onde é que eu quero chegar com todas estas coisas? Nós temos que nos preparar para um um Natal complicado, umas festas complicadas, porque não há divisas, que seja divisas para invisíveis correntes, quem quer mandar dinheiro porque hoje tem familiares, precisa de se tratar, vai viajar, não existem divisas. Não existem divisas também para fazer as importações. Há, chama-se backlog, há muitos atrasos na execução das transferências. E, portanto, Manel, nós estamos aqui a correr o risco de um aumento da inflação. Porque se a oferta de produtos estrangeiros diminui devido à falta de divisas, isto, a consequência para a mesma procura, ou até uma procura maior, que a procura aumenta por ocasião da quadra festiva. Manuel, estamos no fim do ano, praticamente, não tarda. Na próxima semana vamos entrar já em novembro, o segundo, o último mês do ano. E, portanto, esta preocupação da comunidade chinesa é extensível às outras comunidades e também aos angolanos. E, portanto, estamos aqui provavelmente a ter à espera de dias difíceis. E depois, que é o aumento dos preços. Como é que isto se... E depois, Manuel, isto ainda é agravado pelo seguinte, tá? E as pessoas queixam-se de restrições às importações, restrições administrativas na emissão de licenças, enfim, todas essas coisas. E, portanto, eu acho que as autoridades, enfim, primeiro, o Ministério do Comércio, enfim, todos estes, temos que ter, digamos, o Banco Nacional de Angola também, algum bom senso na gestão da política económica neste final do ano, quer do ponto de vista do cambial, quer do ponto de vista comercial, porque eu acho que estão todos os ingredientes criados para que haja um aumento da inflação.
Já o economista José Filomeno fala de algumas medidas que foram tomadas pelo governo angolano, mas, do seu ponto de vista, ainda não foram capazes de alterar a atual conjuntura marcada por uma forte dependência da produção do petróleo.
Aquilo que é o reflexo em si, a vida do angolano no dia a dia, claramente que está muito aquém daquilo que era uma realidade alguns dias atrás. O que significa dizer que o desafio que o Banco Nacional de Angola, o nosso grande desafio econômico também passa pela contenção da depreciação da nossa moeda, uma vez que aquilo que é o valor em si da nossa moeda, comparativamente às outras divisas, no caso o dólar e o euro, continua a ser um valor que não consegue acudir àquilo que é as preocupações dos angolanos, principalmente aquelas pessoas que têm necessidades de regularmente terem responsabilidades no exterior do país. O próprio angolano, no dia a dia, naquilo que são as suas necessidades a nível do mercado, na compra de produtos da cesta básica, continuamos a assistir aqui claramente que o poder de compra fica um bocadinho aquém, sendo que a nossa moeda depreciou-se muito, tendo em conta aquilo que era o valor inicial quando começamos o ano de 2023. A estabilização como tal, que passaria pelo sentido de haver uma regressão naquilo que tem sido a depreciação da nossa moeda, no caso, havendo necessidade ou aquilo que são as forças do mercado entre procura e oferta, poder permitir com que o valor real da nossa moeda fosse diferente do que nós temos hoje em dia, claramente que isso é um processo. O processo de depreciação, por vezes, fica um bocadinho mais acentuado, e quando é o inverso, que é o processo de... A nossa moeda precisa de apreciar-se, precisa de ganhar aquela estabilidade que se impõe. Claramente que esse desafio não depende somente de medidas políticas, depende de várias medidas económicas, acima de tudo, e parte delas têm sido tomadas pelo parte do Executivo, mas ainda assim nós sabemos que nós continuamos a ser uma economia que depende em grande medida para aquilo que são os produtos que nós importamos. E se nós importamos e produzimos muito pouco, claramente que a oferta desses produtos requer sempre a necessidade de nós termos divisas. E essas divisas, em certa medida, afetam aquilo que é a nossa capacidade hoje de gerarmos divisas a nível do nosso mercado, sendo que nós continuamos a depender de uma maior commodity que é o petróleo. E se o petróleo estiver em alta ou em baixa, e se nós tivermos níveis de produção inferiores àquilo que nós produzíamos no passado, claramente que em algum momento nós vamos ter dificuldade de obtenção de divisas, porque Sabemos que o setor petrolífero é o setor que mais contribui para as receitas de divisas e, não estando a acontecer isso, nós ficamos na situação em que nos encontramos.
José Filomeno diz estar otimista com as políticas económicas do governo angolano e acredita que será encontrado um ponto de equilíbrio até ao final do ano quanto às principais necessidades básicas do país.
Nós prevemos até o final do ano que o Executivo e o Banco Nacional de Angola, fruto das medidas que foram sendo tomadas nos últimos dias, continuam a fazer aquilo que tem estado a acontecer, esta contenção, não permitindo com que o valor aumente neste momento e ir trabalhando paulatinamente para que o mesmo valor vai reduzindo até chegar a um ponto de equilíbrio que nós chamamos que é aquele ponto ótimo para aquilo que são as nossas necessidades prementes. Claramente que se estivermos a falar com uma taxa de câmbio que ronda entre os 50, 60, no caso o valor do dólar, claramente que já seria um valor que ia muito próximo do valor real que nós precisamos e muito próximo daquilo que tem sido a nossa capacidade em termos de poder de compra que nós fomos vivenciando até antes deste período. Claramente que também no período em si que nós nos aproximamos, que é o final do ano, a quadra festiva, normalmente há grande especulação por parte dos operadores económicos, há grande especulação por parte das nossas necessidades em si, e isso tende que nesse período os preços disparam a nível do mercado, o que pode claramente criar aqui novamente uma onda inflacionista que não seria de todo avisado para a nossa economia. Mas temos que continuar a pedir aos órgãos que têm essa obrigação que continuam a agizar políticas no sentido de fazer contenção ao máximo, arranjando, criando políticas ou defendendo as políticas em si que já foram tomadas, para que essas políticas façam contenção ao máximo a nível do mercado, para que aquilo que é a nossa capacidade em termos de poder de compra, aquilo que é a especulação destes mesmos produtos ou da nossa taxa de câmbio, não ultrapasse aquilo que são os níveis que nós temos estado a viver atualmente, porque nos níveis que já estamos a viver atualmente já ficam muito aquém da capacidade do cidadão. Em termos de medidas económicas, nós nunca nos podemos esquecer que as medidas económicas elas têm que ser sempre colocadas com uma sequência lógica, e essa sequência lógica passa no princípio de que elas têm que ser consistentes. Aqui passa muito por aquilo que tem sido dito nos últimos tempos, a assertividade das medidas económicas. Sendo a economia não uma ciência exata, é claro que o Executivo, é claro que as instituições do nosso país fazem também previsões fruto daquilo que é a nossa capacidade produtiva a nível do nosso PIB, a nível das nossas fontes em si de receitas para aquilo que são as divisas. Foram tomadas algumas medidas, no caso, o Banco Nacional de Angola fez alguma revisão naquilo que é a nossa lei cambial, naquilo que é a nossa política monetária, claramente que era necessário e era avisado, porque encontrou-se deixas que permitia com que os agentes, no caso as instituições que tinham a obrigatoriedade de operar no nosso mercado, encontravam algumas facilidades que permitia com que eles adotassem algumas políticas que não iam de acordo com aquilo que era o princípio ou a necessidade do BNA. Também temos aqui que continuar a realçar que a grande medida económica que pode ser tomada é o processo de diversificação da nossa economia. Porque se quanto mais nós apostarmos no processo de diversificação da nossa economia, mais nós teremos capacidade interna de produção e mais nós teremos aquilo que nós podemos, um efeito regulatório, um efeito prudente, no sentido de permitir com que, se nós estamos a diversificar, se nós estamos a mitigar erros do passado, claramente que a capacidade em si da nossa economia gerar mais valia para determinados produtos permitiria com que o esforço que nós fizemos hoje em termos de divisas poderia diminuir. Isso também é uma medida que pode ser, que tem sido tomada por parte do Executivo, e o que nós esperamos é que as mesmas sejam as mais assertivas no sentido de poderem contribuir para que o processo de diversificação, para que o processo de contenção de saída de divisas seja um processo real. Também sei que em termos de política fiscal, em termos de políticas aduaneiras, o próprio Executivo vai tomando algumas medidas nesse sentido, de forma a permitir com que a nossa capacidade em si de produção de riqueza seja diferente da que nós fomos vivenciando até então, e isso também pode contribuir para o processo, e espero que essas políticas consigam surtir o seu efeito no médio prazo e talvez no longo prazo serem mais consistentes.
José Filomeno, Carlos Rosado de Carvalho e Heitor Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Está a ouvir a emissão vespertina da Voz da América. Vamos às notícias. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu denunciou hoje a propaganda psicológica cruel, um vídeo divulgado pelo movimento Hamas que mostra três das reféns raptadas pelo movimento no dia 7 de outubro. O vídeo mostra três mulheres identificadas por Netanyahu sentadas lado a lado contra uma parede vazia. Uma das mulheres, Daniela Lon, acusa o primeiro-ministro israelita de não ter protegido os cidadãos israelitas e apela a um acordo para sua libertação em troca de palestinianos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou uma reunião de entidades de serviço de segurança e da polícia depois de uma multidão ter invadido o aeroporto na região de Daguestão, pouco depois de um avião proveniente de Tel Aviv ter ali aterrado. A multidão invadiu a pista e procurou cidadãos israelitas num avião. E assim fizemos a nossa emissão vespertina de segunda-feira, 30 de outubro. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu, Kilia Williams. Feliz segunda-feira.
De seguida, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. As relações trilaterais entre o Japão, a República da Coreia e os Estados Unidos têm vindo a reforçar-se, como ficou patente na cimeira trilateral realizada este verão em Camp David. Uma área em que as três nações partilham um entendimento de longa data e estão totalmente alinhadas é a ameaça representada pela República Popular Democrática da Coreia, RPDC, em especial os seus programas ilícitos de mísseis nucleares e balísticos. Mas, nos últimos meses, surgiu outra ameaça, o fornecimento de armas pela RPDC à Rússia, que são utilizadas na invasão brutal e total da Ucrânia por Putin. A 25 de outubro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a ministra dos Negócios Estrangeiros do Japão, Kamikawa Yoko, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática da Coreia, Park Jin, emitiram uma declaração conjunta na qual condenam veementemente o fornecimento de equipamento militar e munições pela República Popular Democrática da Coreia à Federação Russa, para serem utilizados contra o governo e o povo da Ucrânia. Esses fornecimentos de armas, vários dos quais confirmamos agora terem sido concluídos, aumentarão significativamente o número de vítimas humanas da guerra da agressão da Rússia. Os ministros observaram que, em troca do apoio à Rússia, a RPDC está a procurar assistência militar para promover os seus próprios objetivos militares. Salientaram que as transferências de armas de ou para a RPDC, bem como a transferência de tecnologias de dupla utilização que poderiam ser utilizadas pela RPDC nos seus programas de mísseis balísticos ou de armas convencionais, violam múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. A própria Rússia, observaram, votou a favor das resoluções do Conselho de Segurança da ONU que contém estas restrições. A Rússia e a RPDC não escondem a sua relação crescente. Em setembro, Kim Jong-un viajou para a Rússia, onde os dois líderes discutiram assuntos militares e brindaram a sua amizade. Em meados de outubro, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, encontrou-se com Kim em Pyongyang. Na sua declaração conjunta, os Estados Unidos, o Japão e a República da Coreia manifestam a sua profunda preocupação com a possibilidade de a Rússia transferir qualquer tecnologia nuclear ou de mísseis balísticos para a RPDC. Tais transferências, afirmaram os ministros, põem em risco os esforços contínuos da comunidade internacional para manter as tecnologias sensíveis fora das mãos de atores que estão a trabalhar para estabilizar a segurança regional, ameaçar a paz e a estabilidade na Península da Coreia, bem como em todo o mundo. Os Estados Unidos, o Japão e a República da Coreia mantêm-se unidos, declararam, resolutos na nossa oposição às transferências de armas e à cooperação militar conexa entre a RPDC e a Rússia e ao efeito deletério que tais ações têm na segurança global e na não proliferação. Acabamos de transmitir o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.